Café com o quê?
Café com Dungeon!
Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho, uma poçãozinha que eu escolhi aqui na Escola de Magos, que me dá uma sabedoria estendida aqui. E, cara, para falar de RPG, educação, eu trouxe aqui o Ricon voltando aqui para trocar uma ideia com a gente. E, cara, que tem uma larga experiência nessa área aí, viveu bastante os primórdios do RPG educação no Brasil e que tem bastante história para compartilhar com a gente. Bom dia, Ricon.
Opa, bom dia, Balbi. Tudo jóia? Eu estou tomando meu cafezinho aqui com o dedinho, o mindinho levantado, porque eu sou um cara muito educado, né? Então a gente está fazendo aqui o RPG com bastante educação. Brincadeira, não é essa educação que a gente está falando, não, mas não é que eu tenha uma larga experiência, não, Balbi, é que eu sou velho mesmo.
Mas uma coisa está diretamente ligada à outra, né?
Pois é, né? Vai ganhando XP na vida, pelo menos, né?
É, cara, então, uma coisa que sempre me vem à mente quando penso em RPG educação é que RPG, ele é muito um produto, né, cara? A gente costuma encarar o RPG como produto. É, ou seja, D&D, sempre essa coisa de comprar um negócio com dado, com uma ficha, com miniatura, com não sei o quê. E RPG Educação, ele leva o RPG para outro canto, né? Ele leva o RPG não como produto, mas como uma ferramenta, né? mais específica. É...
Exato,
como é que foram as primeiras experiências que você teve com isso?
Cara, eu acho que assim, tudo começa na diferença que tem do RPG nos Estados Unidos para a chegada do RPG no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o RPG nasceu com o D&D e nos anos 80 eles tiveram aquele negócio do Satanic Panic, né? O D&D era uma coisa de satanismo e tal. Então ele ficou muito preso à coisa do jogo e muito também com esse estigma de uma coisa mística e não sei o quê. E no Brasil, a gente tinha o acesso ao D&D muito limitado, mas o que chegava a gente pegava, né, para jogar. Então o jogador brasileiro na época tinha uma vontade de jogar qualquer coisa, né, que aparecesse pela frente. E quando o RPG surgiu em português, a Devir trouxe o GURPS com essa perspectiva de ser uma ferramenta de contar histórias, né? E isso já trouxe uma perspectiva diferente para o RPG no Brasil. E na época, assim, quando eu e o Carlos e o Flávio fizemos o Desafio dos Bandeirantes, a nossa ideia não era trabalhar com RPG direcionado à educação. Inclusive, a gente sempre que apresentava o jogo falava assim: olha, isso aqui não é um jogo de história, não é sobre história do Brasil, é sobre folclore e tal. Mas, cara, os professores começaram a procurar a gente nos eventos, e sempre que a gente apresentava, os professores chegavam: tá bom, tudo bem, é sobre folclore, mas isso daqui eu posso usar para ensinar história, eu posso usar na minha aula, eu posso usar para motivar os alunos e tal. Então, eu sempre gosto de dizer que essa história de RPG educação no Brasil surgiu do interesse dos próprios educadores, né? Da vontade que os professores tinham de buscar novas ferramentas, novas possibilidades de incrementar suas aulas, de tornar a educação mais efetiva, mais atraente, né? Assim, uma inquietação que surgiu dos próprios professores, não foi uma jogada de marketing, né? Então, na época, 92, 93, a partir do interesse dos professores, eu e o pessoal da GSA, o pessoal do Bandeirantes, a gente sentou e começou a falar: ó, tem alguma coisa aí para ser explorada, né? E o Tagmar tinha feito um concurso, ou estava fazendo um concurso de aventuras, de criação de aventuras, né? E receberam lá várias aventuras que foram criadas. E dentre essas aventuras, teve uma que foi a vencedora, e ela foi criada por uma psicóloga que jogava RPG com menores infratores numa instituição. Caramba. Aqui no Rio. E ela usava o RPG, é uma história sensacional, e ela usava o RPG exatamente como ferramenta para quebrar as barreiras todas que ela tinha com aqueles menores e trabalhar questões educacionais, mas de formação de identidade, mais até do que de conteúdo, né? Nessa mesma época, eu me lembro que eu participei de algumas palestras, fiz palestra na Bienal do Livro para educadores também sobre como usar o RPG, né? Tudo a partir da perspectiva do Desafio dos Bandeirantes. E em São Paulo tinha uma loja, Forbidden Planet, não sei se ainda existe, tinha uma loja Forbidden Planet, que era uma grande meca do RPG em São Paulo, e o dono da loja convidou a gente, eu e o pessoal da GSA, para dar palestras para professores em São Paulo. E a gente começou a fazer isso aqui no Rio também. A gente tinha até um panfletinho, chamava Leve Aventura para a Sala de Aula, né, que apresentava o Tagmar e o Bandeirantes e dizia mais ou menos algumas coisas de como o professor poderia apresentar o RPG dentro da escola e tal, numa perspectiva não só de aplicar o jogo dentro da sala de aula como uma ferramenta de conteúdo, mas principalmente dele estar dentro do ambiente escolar, né? Numa perspectiva meio assim, faz um clube de jogos, né? Faz uma tarde de jogos de RPG, criação. Porque na época, e acho que até hoje a gente tem muito essa ideia, e que é uma ideia bem verdadeira, de que a prática do RPG leva você a se interessar por diferentes leituras, por pesquisa, né? O RPG ele é uma ferramenta extraordinária que a gente usa para jogar, mas que ele tem um potencial inexplorado ainda, né? Com todos esses anos, que a gente só está, acho que, tocando a superfície dele.
Tem uma coisa engraçada, né, a respeito disso, até uma polêmica, é que muita gente diz que RPG não é muito bom para educação do jeito que é, porque você tem muito sistema que leva à violência. E, bom, na verdade, a gente tem muitos jogos e muitas coisas que trazem um pouco de retrato, que retratam violência, ou que tem, pelo menos, uma agressividade retratada, né? Mas que não necessariamente vai gerar agressividade nos alunos, pelo contrário, né? Às vezes, você levar um jogo para o aluno, você está botando, canalizando a energia dele para outras coisas e despertando o interesse dele por outros assuntos, né?
Pois é, na verdade, assim, essa é uma visão um pouco equivocada do RPG, porque, na verdade, ele é uma ferramenta de narrativas. Uhum. E a narrativa não existe sem conflito. E os conflitos, especialmente na ficção, de onde o RPG se deriva, né, a ficção de fantasia, de aventura e tudo mais, são conflitos geralmente marcados pela violência. O próprio Senhor dos Anéis, guerras violentíssimas, mas não é por causa disso que você não vai dizer que Senhor dos Anéis é uma obra literária que não tem valor, né? Pelo contrário, tem um valor incrível. E se você pegar os clássicos, a Ilíada é a história de uma guerra, né? Então tem violências, tem atos cruéis e tal. Então, assim, é um pouco como a história do videogame, né? O videogame é culpado pela violência ou não é? É uma discussão que você desvia do ponto principal. Acho que e até isso, durante o meu caminhar aí na história do RPG Educação, eu acabei pesquisando um pouco sobre isso, né? Eu no final, quando eu produzi a minha dissertação de mestrado, foi um pouco para responder essa pergunta mesmo, né? Porque esse caminho do RPG a partir do Desafio dos Bandeirantes, e depois, quando eu fui para Devir, eu tive a chance, junto com o Douglas, né, o saudoso Douglas, de desenvolver, a partir do GURPS Lite, a gente desenvolveu o projeto do Mini GURPS, que era uma ideia de fazer produtos direcionados para a escola mesmo, né? Assim, se você tem grandes editoras que produzem material didático, né, e livros e quadrinhos e tal, didático para a escola, por que não materiais de RPG didáticos para a escola, né? Então, a ideia do Mini GURPS era um pouco explorar esse filão aí, mas sem abandonar os jogadores de RPG tradicionais, né? E, cara, eu vou te falar que começou a surgir em mim esse questionamento, né? Se o RPG deveria ser usado para transmissão de conteúdo, vamos dizer assim, né? Para passar o conteúdo de alguma coisa para os alunos, ou se ele deveria ser usado de alguma outra forma dentro da escola. Eu acho que um dos grandes desafios de você levar o RPG para um ambiente escolar é o tempo, né? O tempo de uma aula, ele tem lá os seus 50 minutos, os 40 minutos, 60 minutos e tal, e não se adequa a um tempo de uma sessão de RPG como ele existe. Então, eu sempre falava isso: para você levar o RPG para a escola, ou você tem que mudar a escola, ou você tem que mudar o RPG, né? Ou você vai adequar o funcionamento ali da escola, né? Daquele espaço escolar ao tempo do RPG. Então, você vai ter uma tarde de jogo só dedicada a isso, no sábado, um clube de jogos e tal, ou então você vai ter que mudar o RPG, você vai ter que criar maneiras de transformar a mecânica do RPG, a filosofia por trás do RPG, num produto que se encaixe mais ou menos naquele padrão ali, né, do que uma escola precisa, né? Então, você acabava não tendo nem o RPG, nem a escola, né? Foi essa a minha inquietação. Buscar, então, como poderia incluir o RPG num currículo escolar de uma forma que respeitasse tanto o currículo escolar quanto respeitasse a natureza do RPG, né?
É um desafio bom, né, cara?
Não, um desafio que até hoje não foi resolvido, né? Eu acho que não, a gente não tem... Eu acho que, sim, nós temos grandes experiências já com RPG, tem, sei lá, cara, já deve ter centenas de dissertações de mestrado, de tese de doutorado, de trabalhos de conclusão de curso sobre RPG, a bibliografia sobre isso é vastíssima, né? Mas a gente tem algumas, vamos chamar assim, algumas obras, alguns trabalhos que são fundadores, né? Então, é preciso citar aqui o trabalho da Sônia Rodrigues, que foi, eu acho, sem medo de errar, acho que foi a primeira tese de doutorado sobre RPG no Brasil, com certeza, no mundo eu tenho minhas dúvidas, talvez seja a primeira no mundo, que foi em 97, uma tese de doutorado em literatura na PUC do Rio, né? E que ela relacionava o RPG com o universo do Monteiro Lobato, né? Então, aquela coisa da Dona Benta contar a história, que os meninos do sítio entravam na história e interagiam com os personagens, ela vê naquilo já uma proposta muito parecida com o funcionamento de um jogo de RPG, né? Claro que sem regras, né? Lá eles usavam o pó de pirlim-pimpim, a gente usa o D20, ou os dados, né, que cada sistema usa, mas eles tinham lá a sua ferramenta de interferir nas histórias, de interagir. Então a Sônia, ela faz essa relação do Monteiro Lobato com o RPG, e ela propõe um conceito que vocês até já falaram um pouco sobre isso aqui no Café com Dungeon, da pilhagem, né? Ela chama de pilhagem narrativa, que é aquela coisa do RPG ser uma mídia de referência, né? Você está sempre juntando referências das mais variadas para usar no seu jogo. Então ela chama isso de pilhagem narrativa.
A gente chama de rapina.
Isso, rapina, exatamente. Rapina, é. Ela, para ser uma coisa mais elegante, acadêmica, ela chama de pilhagem narrativa. Entendeu? Pilhagem narrativa, que é isso, né? O próprio Monteiro Lobato fazia isso, né? Ele pegava a mitologia grega, ele faz os 12 trabalhos de Hércules, mas os 12 trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato não tem nada a ver com a mitologia, quer dizer, tem a ver, mas não segue fielmente a mitologia. Lá pelas tantas, a Emília faz um monte de confusão, né? O Pedrinho, a Narizinha, a tia Anastácia faz bolinho de chuva para o Minotauro, sei lá, tem umas coisas doidas assim, entendeu? Então tem uma pilhagem da narrativa, né? O Monteiro Lobato ia nas narrativas clássicas e se apropriava delas para contar suas próprias histórias. Então, a partir desse trabalho da Sônia Mota, da Sônia Rodrigues, que foi uma tese de doutorado, ela chegou a publicar depois em livro, esse livro está disponível, quem quiser procurar nas livrarias e nas bibliotecas, começaram a surgir, começaram a pipocar, então, dentro do ambiente acadêmico, alguns professores e pesquisadores que se interessaram por aquilo, né? Então, começaram a surgir outros trabalhos, o meu trabalho, o trabalho também de dissertação de mestrado, depois de tese do Carlos Klimek, que é um dos outros autores do Bandeirantes, da Eliane Betoc, também, que é a autora lá das capas do Desafio dos Bandeirantes, do Tagma, que depois foi autora também do Era do Caos, com o Carlos Klimek, e hoje em dia ela é professora lá da Federal de Juiz de Fora, tem um grupo de pesquisa com um trabalho assim, seríssimo sobre RPG, né, todo baseado em RPG, no design, na arte e na educação, né? Então, foi surgindo, então essas linhas de pesquisa foram se firmando em vários lugares aí pelo Brasil, né, sempre buscando um caminho de como utilizar o RPG dentro do ambiente educacional, né. Isso, cara, gerou uma um movimento, assim, uma efervescência, vamos dizer assim, de pensamento e tal, tão grande, que em São Paulo, aí de novo o Douglas, né, o saudoso Douglas Quinta Reis da Devir, ele juntou lá uma galera e criou a Ludus Culturalis, né, que era uma organização que era dedicada exatamente a promover o RPG como essa ferramenta cultural e tal. Então eles organizavam os simpósios de RPG Educação, eu cheguei a participar de algum deles, eu já não estava mais na Devir, mas cheguei a participar de alguns deles. Inclusive, acho que é um tema interessante também aí, se chamar a Maria do Carmo ou o Jaime, que podem falar muito bem sobre essa época aí dos simpósios de RPG, da Ludus Culturalis, todo esse movimento que eles fizeram, faziam eventos nas bibliotecas de São Paulo, acho que nos colégios também, né, nos CEUs, que acho que é como chamava aí esse projeto que tinha de educação, nos fins de semana e tal. Então, a gente tinha um ambiente muito efervescente, né? E chegou num bom momento isso, cara. Você vai lembrar, o pessoal não sei se está lembrado disso, do famoso caso de Ouro Preto, né?
Ah, sim. Nossa, isso, cara, isso deu um medo, porque eu falei, cara, vai acontecer no Brasil o que aconteceu lá fora e ninguém mais vai jogar RPG aqui porque vão parar de vender, vai ser criminalizado. Pô, eu fiquei com medo danado.
Pois é, para quem não sabe, o caso Ouro Preto foi um assassinato bastante misterioso que aconteceu na cidade de Ouro Preto e que, na investigação, o pessoal descobriu, entre as pessoas que estavam sendo investigadas, descobriram os livros estranhos lá, de RPG, umas coisas esquisitas, que tinha demônio, tinha vampiro e tudo mais, e pronto, né? Virou o satânico, o pânico satânico ficou instaurado ali. E aí, cara, eu me lembro muito bem dessa época que a gente na Devir tinha essa preocupação e por causa, entre outras coisas, claro que não é só por causa disso, mas entre outras coisas, a existência do mini GURPS, que veio do fato de lá atrás a Devir ter escolhido trazer o GURPS, né, como uma mostrar o RPG como uma ferramenta de contar a história, não como um jogo de matar dragão, né, essa diferença fez a diferença. Então, como a gente tinha uma linha de RPGs, né, tinha o GURPS Império Romano, depois tinha os mini GURPS Descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares e tudo mais, a gente tinha argumentos e tinha produtos físicos para mostrar para as pessoas e desmistificar esse pânico que começou a surgir, né? Então, eu tenho certeza que esse pânico que surgiu com o caso Ouro Preto só não foi uma coisa muito pior, porque a gente já tinha no Brasil consolidada essa noção de que o RPG é uma atividade criativa, uma atividade lúdica, e que está ligada à educação, né? Já estava disseminado isso. Então, acho que pelo fato de a gente ter começado desde cedo no Brasil, por conta do interesse dos professores, a buscar essa possibilidade de usar o RPG dentro de um ambiente educacional, foi possível resistir quando surgiu essa história desse pânico de satanismo aí na época lá do caso de Ouro Preto.
Mas e aí, cara, tipo, eu lembro que teve amigo meu, cara, na época desse negócio, que a mãe, era tipo, o cara morava no interior e tudo mais, a mãe ficou sabendo, pegou livro de RPG e queimou, cara.
O negócio foi sério, não foi brincadeira, não. Eu suspeito até que isso foi uma coisa política, né? Existiam pessoas, organizações, entidades que não cabe nem a pena, nem vale a pena falar sobre isso aqui, mas que se promoveram a partir desse tipo de situação, desse tipo de caso, né? Mas, de novo, acho que o estrago, apesar do estrago nos indivíduos, né? No caso do seu amigo, eu conheço várias pessoas também que aconteceram isso, que a mãe queimava a carta de Magic. E isso está acontecendo agora também, o pessoal querendo queimar livro de Harry Potter e tal. Essa a imbecilidade sempre existe, né? O nosso dever é tentar desmistificar, explicar para as pessoas que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né?
Quando a gente teve esse momento, que não foi muito por conta disso, né? O RPG no Brasil teve uma certa depressão um tempo, assim. Ele teve uma queda de atividade, a gente viu os grandes eventos meio que sumindo. Eu não sei se muito por conta da internet, não sei exatamente por quê, mais vários fatores em conjunto, provavelmente, a gente teve essa baixa do RPG. E como é que foi a resposta dessa galera, dessa pesquisa, dessa face educativa que estava se construindo?
Então, cara, eu acho que as coisas caminharam um pouco juntas, né? Então, ao mesmo tempo que o mercado, vamos chamar assim, de RPG sofreu um grande baque, acho que por conta da concorrência mesmo, com o desenvolvimento dos videogames, dos consoles de videogame, a própria chegada da internet, crises econômicas também que a gente passou e tal, e depois até quando o Brasil se recuperou, mas aí a internet já estava muito mais atraente, vamos dizer assim, do que os RPGs, e o RPG ele ficou naquele nicho, como mercado, né? Ele até hoje é um mercado de nicho. E a gente ficou sobrevivendo aí como mercado de nicho até que surgiram essas ferramentas novas de você poder criar uma comunidade, de você poder financiar coletivamente. Acho que isso... Aí a gente sai daquela ideia que algumas empresas tinham no passado, de que o RPG ia estourar e ia virar um grande sucesso de mercado, né? Ou no caso da educação aqui, que a gente ia poder produzir materiais didáticos em cima do RPG e isso ia vender milhões e milhões de exemplares, né? Na verdade, eu volto para aquele ponto que eu falei. O RPG ele é excelente para a educação, mas ele não encaixa com o modelo de escola que a gente tem. Então, onde você vai ter experiências de RPG e educação mais interessantes são naqueles projetos que conseguem, talvez, uma forma um pouco diferente de organizar os tempos escolares, de organizar o currículo, escolas experimentais. E isso, assim, o mundo da educação caminhou em paralelo com isso. A gente saiu de uma perspectiva, aí falando já de um papo de pedagogês aqui, a gente saiu de uma perspectiva de transmissão de conteúdo para uma perspectiva mais de desenvolvimento de competências, né? Então, hoje a gente tem a noção de que você não vai para a escola para aprender que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, barará, barará. Não, você vai para a escola aprender a pensar, né? Aprender a pesquisar, aprender a desenvolver o seu senso crítico, desenvolver uma capacidade, uma habilidade de pesquisar e de criar e de desenvolver as coisas. Então, você parte do paradigma lá do acúmulo de conhecimentos para o paradigma do desenvolvimento de competências. E é exatamente aí que eu entrei na história do RPG Educação, né? Eu comecei a ver, por exemplo, coisas do tipo empresas listavam assim, quais eram as características que eles mais procuravam nos líderes do futuro, né? Nos trainees e tudo mais. E, cara, a lista que você via do Headhunter falando lá, o Headhunter da Ambev ou de uma outra grande empresa, você olhava e falava assim, peraí, isso é RPG. O cara que está querendo iniciativa, trabalho em grupo, organização, oratória e tudo mais. Sabe, assim, eu comecei a ver que batia as coisas, né? E fui pesquisar mais a fundo a história do currículo por competências, né? O currículo passou a se organizar não em função do conteúdo, mas em função das competências que o aluno teria que desenvolver a cada passo da sua caminhada na escola. E eu comecei a ver que havia uma grande interseção aí, né? Que o fato de você jogar RPG com seus amigos no sábado à tarde, na quinta-feira à noite, no domingo, qualquer RPG que fosse, você naturalmente desenvolvia competências e habilidades que eram as competências e habilidades que estavam listadas, inclusive, nos documentos da Unesco, documentos do Ministério da Educação, sabe, como as competências e habilidades necessárias para a vida produtiva no século XXI, entendeu? Para o mercado do futuro, para o cidadão consciente do milênio, do novo milênio. Então, comecei a ver que havia essa coincidência muito grande entre as coisas. Isso me instigou muito a pesquisar, né? E aí, na época, eu tive a oportunidade de coordenar oficinas de RPG numa escola aqui no Rio, uma escola particular aqui no Rio, mas uma escola que tinha um currículo bem inovador, assim, bem diferente, né? Uma escola que, desde o começo, que ela foi criada, ela era uma escola experimental e tal. E eu tive a oportunidade de fazer durante 2 anos, eu fiz oficinas de quarta série, do quarto ano, não, do quinto ano, até o segundo ano do ensino médio. É, eu só não trabalhava com o terceiro ano, porque eles já estavam focados no Enem. Né? Então, eu achava que não vou mexer com esse pessoal, porque esse pessoal já está pronto para ir para o Enem. Eu quero mexer com o pessoal mais que ainda está se preparando para chegar lá. E o que eu fazia nessa escola era simplesmente jogar RPG com eles, botar eles para jogarem entre si, né? E desenvolver o que surgisse naturalmente dali. Né? Eu comecei a perceber que o RPG, ele não só trabalha aquelas competências e tudo mais, mas ele dá a oportunidade dos alunos se expressarem em diferentes linguagens, né? Que é uma coisa que a escola geralmente não contempla. Você, dentro de uma sala de aula, você só tem a oportunidade, naquela época, né? Só tinha a oportunidade de se expressar oralmente, verbalmente ou por escrito. Né? Agora não, agora com celular você tem milhões de trabalhos, professores fazendo coisas maravilhosas, de produção de vídeo, produção de mídia e tal, mas na época, né, na virada do milênio, né, no comecinho do novo milênio, essa tecnologia não tinha chegado na escola ainda. Então o RPG, eu tenho na minha dissertação lá, na minha pesquisa, tem uns casos interessantíssimos. Tinha um garoto que no primeiro dia da oficina chegou para mim e falou assim: ah, professor, eu não posso participar disso não, porque eu tenho dislexia. Aí eu falei assim: olha, cara, eu não sou psicólogo, eu não sei o que é isso não, então faz o seguinte, qual é o seu problema, né? Por que você está me dizendo isso? O que você não gostou aqui do que eu apresentei? Ele falou: ah, porque eu não gosto muito de escrever e tal. Eu falei: ah, mas você não precisa escrever nada, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de desenhar. Eu falei: então tá, então faz o seguinte, você participa da aventura, quem quiser escrever sobre a aventura escreve, você desenha. Né? E o garoto começou a desenhar, e aí era uma aventura que tinha uma arena, né? Uma típica aventura de fantasia, tinha uma arena de gladiadores, não sei o que lá. E o garoto começou a desenhar a arena de gladiadores, e dali a pouco, Bob, estava o grupo inteiro no qual o garoto não se achava com direito de pertencer, estava o grupo inteiro em volta do garoto, olhando o desenho dele, da arena, e tomando decisões em cima ali. Né? Então a arena é assim, peraí, meu personagem está aqui, meu personagem está acolá, não sei o que. E aí o garoto, na aula seguinte, chegou assim: ah, professor, posso fazer uma maquete da arena? Porque a minha tia é arquiteta e ela falou que me ajuda a fazer a maquete. Eu falei: claro que pode. Dali a 2 semanas, veio o garoto com uma maquete do tamanho de uma mesa da arena. Entendeu? E aí a galera, os outros alunos piraram. Aí já fizeram miniatura, trouxeram miniatura. Como é que a gente faz a batalha, não sei o que lá. Então, assim, o RPG, pelo fato dele lidar com essas diferentes linguagens, diferentes formas de expressão, ele permite que dentro de um ambiente escolar as diferenças possam se agregar. Né? Eu acho que a própria diversidade está no DNA do RPG. Né? Você tem, no mesmo grupo, você tem um orc, um meio-orc, um elfo, um anão, né? Ou no Desafio dos Bandeirantes você tem o índio, o africano, o europeu, o brasileiro, o mestiço, quer dizer, você tem um que usa magia, o outro que usa arma, o outro que usa inteligência, o outro que usa a astúcia e a furtividade. Quer dizer, você permite essa diversidade. Então é aquilo que eu estava falando no começo. Quer dizer, o RPG naturalmente ele oferece para o educador uma caixa de ferramentas para trabalhar aquelas competências que são as competências que a escola quer desenvolver nos alunos, cada vez mais. Né? Então acho que a gente...
E de forma lúdica, né? De uma forma até que eles desejam.
Você transforma a escola, que geralmente é um ambiente até um pouco atraente, vamos chamar assim, né? E até em alguns momentos hostil mesmo. Tem alunos que não conseguem se adequar ao hábitos, né? da escola e tudo mais. E você, de repente, com uma atividade como o RPG, que é só uma das possibilidades, você permite incluir esses alunos, né? Esses alunos se sentem incluídos, se sentem participantes, e a escola, de repente, vira um local de encontro, e não um local de separação e de catalogação, e de você cabe nessa caixinha, você não cabe nessa caixinha, cai fora, né? Não, o RPG permite abrir e falar assim: então tá, então todo mundo aqui pode estar pertencendo, todo mundo, e eu vi isso na prática, né? Então, eu acredito muito que o RPG tem esse poder, né, essa capacidade de estar presente num ambiente educacional, qualquer que seja o ambiente educacional. Podemos pensar dentro de uma empresa, para treinamento de uma força de trabalho, entendeu? Para capacitação de determinados funcionários, até mesmo um projeto social para você incluir pessoas, né, que estão marginalizadas, como foi aquele caso lá atrás da psicóloga, uhum, que jogava com os meninos infratores, até mesmo você pegar o pessoal do nono ano e fazer RPG ali para eles e tal, e despertar talentos, despertar possibilidades e caminhos, até profissionais, né? Quantos designers, quantos ilustradores, quantos artistas não começaram com RPG, né? A gente vê isso lá fora. Se você pegar hoje os grandes produtos de mídia nos Estados Unidos ou no mundo inteiro, você vai ver que muitos dos showrunners, dos diretores, dos roteiristas e tal, jogavam RPG, né? E a gente está tendo isso no Brasil, né? A gente está tendo já a geração que está hoje, né, que são os professores, os pesquisadores, tem muitos deles que jogavam RPG, que jogam RPG, que são criadores. Então, eu conheço vários, né, que são professores, que são educadores atuantes, uhum, e que utilizam o RPG dentro da escola, no seu trabalho, na sua prática, se não como uma ferramenta no mau sentido, né, assim, uma coisa imposta para transmitir conteúdos, mas com certeza eles utilizam para tornar esse ambiente escolar um ambiente mais lúdico, mais criativo, mais atraente e de mais diversidade, né? Acho que talvez essa seja a principal missão do RPG na educação atualmente, né? Ensinar, não ensinar, mas apoiar o desenvolvimento da tolerância, né? É um pouco abrir espaço, uhum, para o diferente, para os diferentes interagirem entre si e a gente aprender um pouco mais a respeitar e a tolerar quem é diferente de mim, entendeu?
Isso realmente é de grande valor, cara. Fora, tipo, desenvolver skills, né, pessoais, assim, acho que cada vez mais se percebe que RPG desenvolve não só o interesse por literatura.
Cara, eu vou te dizer que eu sou um caso perfeito disso, assim. Eu comecei a jogar RPG e o RPG me transformou num roteirista, né? Eu sou formado em comunicação e tudo mais, mas eu aprendi a fazer roteiro com o RPG, né? Uhum. O RPG é uma tremenda escola de escrita criativa, é uma tremenda escola de desenvolvimento de personagem, de desenvolvimento de estrutura de histórias, de talento
matemático.
Sim, também, cara, também tem, porque se você vai, todo mundo que joga RPG em algum momento se aventura a fazer seu próprio sistema, né? E o cara, quando se aventura a fazer seu próprio sistema, ele descobre a probabilidade. Aí quando ele descobre a probabilidade, rapaz, aí ferrou, porque aí o cara vai passar vai passar meses e meses olhando gráficos de distribuição de probabilidade dos dados, vai começar a fazer, comparar um com o outro. E aí, eu mais tarde tive chance no mestrado, né, estudar, então, análise quantitativa e tal. E, cara, na boa, tem muita coisa que você aprende quando desenvolve um sistema de RPG que você vai ver de novo quando você estuda estatística num nível de pós-graduação ou mesmo no nível de graduação, dependendo do curso que você fizer, né? Porque a ferramenta está toda ali, né? O RPG, ele tem todo esse potencial escondido dentro de uma brincadeira de contar história, né? A gente olha, parece que é um livro que tem um dragão na capa e que você vai só contar uma história de que você está matando um dragão, mas tem tanto conhecimento da humanidade acumulado ali, escondido e disfarçado ali dentro, né? Que é fascinante quando alguém com interesse na educação se debruça sobre o RPG, porque fatalmente não importa o campo da educação que você se dedica, fatalmente o RPG vai ter alguma coisa para oferecer, para enriquecer o seu trabalho.
É verdade, cara. Porra, maravilha, o Ricon. Acho que a gente deu uma pincelada muito foda, assim, desse início. E, cara, o que você recomenda, assim, você falou das teses, né? O que você recomenda de leitura pra galera que ainda, de repente, dá pra correr atrás ainda? É, pra quem ficou interessado nesse tipo de coisa?
Olha só, tem várias teses e dissertações de mestrado sobre isso, então é só colocar em algum Google, assim, RPG Educação, você vai ter vários sites que já compilam, já agregam todas essas referências, mas talvez a leitura acadêmica não seja tão amigável assim para todo mundo, mas tem livros sobre isso, né? Então você pode também procurar nas livrarias, aquela tese da Sônia Rodrigues, de 97, foi publicada, tem uma outra tese da Andréia Pavão, também, que foi publicada pela Devir, que é que é sobre o desenvolvimento da leitura, né, a partir do RPG, como os hábitos de leitura dos mestres de RPG no Brasil. E essa é uma dissertação muito interessante para você entender a história do RPG no Brasil e como foram mudando as gerações, né? Se a geração Xerox, se não sei o que e tal, ela consegue fazer um panorama muito interessante disso. Fora isso, procurar os anais dos simpósios RPG e Educação que foram realizados em São Paulo, e esses anais foram publicados também, então isso também é um bom lugar, porque tem transcrição de palestra, tem artigos e tal, e de resto, cara, falar com as pessoas, eu sei que tem vários autores atuantes aí no mercado de RPG, que são educadores, que são pesquisadores, então falar com essas pessoas, eu posso citar alguns aqui, peço desculpa de não citar todo mundo, mas tem o Jorge Valpassos, tem o Luciano, que já deu entrevista aqui para você, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ele também pesquisa nessa área, tem o Marcelo Teles. Luciano Jorge, isso. Tem o Marcelo Teles, que é professor da rede pública aqui do Rio também, tem um longo trabalho com RPG em escola.
Tem o Jogarta, né?
Tem o Jogarta, exatamente, que faz um trabalho maravilhoso, e tem essa parte, essa pegada toda do RPG no trabalho social, né? Que tem aquele rapaz lá que fez o livro dos gatos, Space Cats. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sou fã do cara.
Fábio Silva.
O Fábio Silva, quer dizer, tem toda essa vertente. Então, assim, se você está interessado nisso, o que não falta é gente para você conversar, né? E as pessoas. O RPG chegou num momento no Brasil de tanta exuberância que é difícil saber por onde começar, entendeu? Mas começa por um, vai falando com o outro, vai falando com o outro, daqui a pouco você está conhecendo todo mundo e tá localizado aí, tá situado dentro do mercado. Quem quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição nas redes sociais aí, Luiz Ricon, Luiz com Z Ricon, me procura no Facebook, no Twitter, Instagram e tal, eu fico à disposição aí para bater um papo. RPG Educação é uma das coisas que eu mais gosto de falar, depois do Everway, né?
Demorou. Eu vou deixar tudo isso aí em link pra galera, pra vocês poderem pesquisar, quem interessou, cara. Realmente, eu tive aí essas duas teses em mãos, de um livrinho vermelho, né, inclusive.
Exato, da Andréa Pavão é um livrinho vermelho.
Da Andréa Pavão, porra, eu não sei onde tá esse livro, mas eu vou achar. E, cara, é muito legal mesmo. Recomendo. E é isso. Muito obrigado, então.
E por último, eu queria agradecer o autor da vinhetinha de hoje, o nosso Billy Steven, um elfo negro, controlado por um nosso amiguinho aí de 6 anos. Obrigado de verdade aí pela vinhetinha de hoje, você e seu pai, falando o bom dia com o nosso cafezinho com o Dungeon. Valeu, e se você tiver vontade de participar também, mandando a sua vinheta, pode mandar no WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou usar provisoriamente. Até a vinheta definitiva sair do forno. É bom que você saiba que se você mandar o seu áudio, você está já autorizando o uso dele, para que a gente não tenha problemas legais com isso. Então, muito obrigado e até a próxima.